Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras, diariamente às 18 horas, horário de Brasília. Agradeço a pontualidade dos senhores que permite fazermos todo o conteúdo que é preparado para esse trabalho. Hoje vou apresentar, acho que a muitos de vocês, um jovem escritor brasileiro, promissor, com uma sensibilidade muito grande para alguns dos aspectos da vida cotidiana. E em especial para esse tema, um tema polêmico, a realidade como ilusão. Parece contrassenso, não é? Parece o contrário do que usualmente se fala. Tudo que não é a realidade, usualmente, desde o Renascimento, ganhou uma atmosfera muito grande de ilusão, isso sim. Mas a realidade, ela em si, como ilusão, como pode ser isso? Há muitos fatores que mostram que isso é possível e de várias formas. Por exemplo, várias áreas da humanidade rapidamente descobriram que não era preciso vender ilusões, ludibriar, fazer manobras teóricas para certas coisas. Bastava utilizar tudo isso dentro do próprio contexto do que se chama realidade. Em muitos casos isso era muito mais rápido, muito mais eficiente e infelizmente funcionou muitas vezes. Em contrapartida, muitos daqueles que se interessam por dias melhores, por premissas melhores para o ser humano, por elementos éticos de responsabilidade, também se ocuparam disso. Alguns foram muito longe nessa arte. Primeiro desvelando o tema, mostrando que muitos que se consideram rochosamente assentados naquilo que eles denominam realidade e que não movem um pé para fora delas porque é muito perigoso, porque temem, etc., muitos estudiosos mostraram, pois é exatamente aí que você está no maior elemento ilusório que poderia haver. Uma pessoa trabalha, uma pessoa estuda, uma pessoa faz tudo que a sociedade dos homens diz que ela tem que fazer conforme a época dela, e essa sociedade entre os prêmios diz, isso é a realidade, não se afaste disso, vamos lhe dar prêmios, vamos lhe dar medalhas, vamos lhe dar várias coisas. E alguns, infelizmente, acreditam em preceitos como estes. Não há aqui um critério de bom ou mal, certo ou errado, do ponto de vista estritamente da existência. Portanto, o que vamos ver agora traz elementos que pedem cuidados, que pedem prudência, que pedem observação. Lembrem que dizer que ilusão é tudo aquilo que não é a realidade, nos nossos dias, cada vez mais se torna tardio. E cada vez mais, aquilo que muitos denominam realidade já traz em si os elementos de ilusão. Quando isso é de uma maneira producente e importante para o desenvolvimento da pessoa, há que se fazer os ajustes, os entendimentos. Mas quando é de outra sorte, aí realmente precisamos observar e verificar o que fazer. Este escritor, Giovanni Martins, recomendo a obra deste jovem escritor. Ele tem um histórico muito interessante. Ele é muito jovem, ele é do Rio de Janeiro, de Bangu, e ele, quem depois pesquisar sobre o autor, verá que ele, entre outras coisas, aparece como Homem Placa. Está no perfil dele, Homem Placa. Atendente de lanchonete, garçom em buffet infantil, também em barraca de praia. Pois este jovem, enquanto fazia estes trabalhos, inclusive como homem placa, com sua visão muito sensível e inteligente, nos escreveu, o que vocês vão ver agora é um dos temas dessa belíssima obra. Bem, eu peço desculpas a vocês, talvez o som não esteja hoje muito, muito nítido e talvez o som do mar está muito forte nesse momento. Eu estou a poucos metros das ondas do mar, então o som pode estar muito alto. Eu peço desculpas não por esse contratempo, está bem? Procurarei minimizar durante o nosso trabalho de hoje. Muito bem, o Giovanni Martins inicia o trabalho dele. Giovanni Martins inicia o trabalho falando do seu Matias. Ele diz: seu Matias nasceu cego, nunca viu mar, armas ou mulheres de biquíni. Mesmo assim, vive sua vida, anda por todos os lados, como se vivesse num mundo feito para gente como ele. Gente que não vê, mas escuta, cheira, toca, sente e fala. No seu caso, fala muito bem, pois seu Matias tem como emprego tocar o coração de pessoas nos ônibus. Para chegar até seu objetivo, joga com o passageiro um jogo de palavras, sons angustiantes, a voz que se mistura com o barulho da cidade, o som das moedas chacoalhando no copo, a bengala de alumínio batendo sempre para a esquerda e depois para a direita, no chão do coletivo. Tudo depende de como se desenrola o dia dos seus possíveis patrocinadores. Se é começo ou fim de mês, se estão bem ou mal alimentados, se creem ou não em Deus, se estão expostos à sensibilidade ou armados contra o que vem de fora. No entanto, mesmo com tudo isso que se deve pôr em conta, ele consegue faturar uma quantia razoável em dinheiro toda semana, trabalhando sempre um dia sim e o outro dia não. Nossos trabalhos de hoje diz respeito à realidade como ilusão. E aqui nós já temos um problema de início, que é definirmos então o que seria a realidade, o que seria a ilusão. No caso do seu Matias, que nasceu cego e aprendeu ao longo da vida a ganhar seu pão dessa forma, e teve muito êxito. O autor nos conta logo a seguir que ele teve muito êxito com isso. Ele aprendeu os macetes, ele aprendeu a decorar as coisas, a repeti-las de sempre da melhor maneira, pontuando o discurso em certos itens, conhecendo seu interlocutor. Ele aprendeu a fazer isso. Isso é a realidade? Ou o fato dele ter agido assim é o fato de ter se iludido sobre a realidade dele? Mas nesse caso, qual seria a realidade dele? A realidade dele é a realidade de quem não vê, quem é cego? A realidade dele é de viver num país que não lhe propicia condições melhores e, portanto, ele tem que recorrer a esse expediente para viver? Qual é a realidade? Quem define, quem aponta e diz: isto é realidade, aquilo lá é ilusão? Com que régua nós vamos fazer isso? Com que balança? Bem, se estamos falando de filosofia clínica, não temos essa régua, não temos essa balança. Em filosofia clínica, teremos que ir à historicidade de seu Matias, como faremos agora, e na historicidade dele, observarmos como ele conversa com a base, com o ambiente no qual ele está inserido. E aí sim, teremos melhores condições de entender o que às vezes é realidade, o que às vezes deixa de ser, porque isso não é estático em algumas pessoas. E constitui na clínica muitas vezes um fator essencial. Vamos prosseguir então? Ele diz: quando pequeno, por favor, vamos prestar atenção à história do seu Matias. Quando pequeno, Matias não suportava a companhia de outras crianças, tagarelando sobre tudo numa velocidade absurda, atropelando os assuntos, embolando as vozes, sobrepondo imagens. Às vezes, voavam sempre para muito longe e, por esse motivo, ele preferia conversar com os velhos. Estes sempre tinham paciência para tentar explicar detalhadamente a forma de cada coisa, de um jeito tão cuidadoso como só mesmo a solidão dos velhos permite. O céu, os rios, os ratos, a chuva, as pipas no alto, o arco-íris, tudo isso que é dito sem pensar no passar dos dias. Logo ele aprendeu os caminhos do morro. Passou então a brincar sozinho, pelas vielas, como alguém que deixa os olhos entreabertos para fingir que não enxerga, ouvindo a vida que corre em volta, sentindo o cheiro do perfume das mulheres, da maconha dos rapazes, dos almoços e das valas, satisfeito por descobrir suas próprias narrativas e não precisar dividir nada disso com ninguém. Quando tinha 6 anos, o pai sumiu, desapareceu. A versão principal é de que o mataram por ter caído na vacilação, o que não é difícil de acreditar, levando em conta o estado que o sujeito ficava quando enchia a cara. Já tinha parado várias vezes na boca e, pelo andar da carruagem, seu lugar na vala já estava reservado há algum tempo. O que é estranho, toda essa história, é que ninguém no morro falou nada. Ninguém sabia de nada, deixando sempre aquela coisa mal resolvida, um mistério no ar, por não acharem o corpo do homem. Mesmo anos depois, sempre aparecia alguém dizendo que viu Raimundo não sei onde, fazendo não sei o quê. A verdade é que em casa, sua presença não fazia a menor falta. Dona Sueli, que vivia juntando e jurando que se não parassem as surras, um dia jogava água quente no ouvido dele, podia descansar sossegada por não precisar cumprir a promessa. Dentro dessa história do Matias, que agora o autor Giovanni nos conta, vem muitos irmãos. Há muitas histórias tristes da infância dele, a morte da mãe dele, os vizinhos que o ajudaram. E, diante das inúmeras dificuldades que o texto mostra, e são muitas, muitas, ao ler o texto, nós nos perguntamos, isso que ele vive ao redor dele é a realidade? Porque se isso for a realidade, ela é tão dura, ela é tão difícil, que podemos entender então o que faz com que alguém que tenha sensibilidade, juízo e respeito por si mesmo opte por outras coisas. Mas não isso, que é quase um desrespeito, em alguns dos casos, à vida de uma pessoa. Em outros, não. Agora, se admitirmos que essa divisão, ilusão e realidade, cumpriu propósitos importantes, industriais, mercadológicos e outros, mas desrespeitou muitas vezes a existência humana, que não estava interessada nessa divisão entre o que é realidade e o que é ilusão, mas sim buscava entender a vida, integrar o sonho, às vezes, onde a vida se trazia mais difícil, mais árida, e o sonho era uma mescla de ilusão com realidade, outras vezes a esperança. Muitos aprenderam a fazer isso. Nem nome davam a isso mais, mas viviam assim. Talvez Matias, nesse conto, desta obra O Sol na Cabeça, possa ser um exemplo disso. Um exemplo dos nossos dias disso. O autor nos diz: depois do enterro da mãe, acompanhado pelos vizinhos na volta do cemitério, Matias pensava no que faria para seguir em frente. Era preciso continuar se alimentando todos os dias, e ele não conseguia pensar em nenhum trabalho em que se encaixasse. Se recusava a ficar na rua balançando uma caneca com moedas, como já haviam dito a ele, sugerido. Pensava que, se era para pedir, que fosse se comunicando com as pessoas, contando sua história. Passou dias ensaiando o que diria quando estivesse diante de sua plateia no ônibus. Falava da mãe, do pai desaparecido, da dificuldade que é para um cego conseguir emprego na cidade e, por fim, pedia a Deus que abençoasse a todos aqueles que podiam e os que não podiam contribuir. Logo saiu de casa para ganhar os coletivos e passou a viver dos trocados que lhes davam as pessoas comovidas ou incomodadas com seu discurso. E nos primeiros dias parecia tudo muito fácil. O dinheiro entrava, ele tinha a história decorada, bem dividido em todas as suas partes, mas aos poucos a realidade foi se revelando. A experiência de repetir dia após dia sua própria história foi se tornando cada vez mais dolorosa, e viver de caridade passou a ser um inferno. O tema da nossa oficina de hoje é a realidade como ilusão. Quando tratamos da ilusão como algo caricatural, como algo danoso, como algo ruim, me digam, que ilusão maior pode ser uma vida como essa que o Matias estava experimentando agora? Ele fez por um tempo algo para sobreviver. Ele tentou inventar algo, construir algo para que ele pudesse sobreviver. Aquilo deu muito certo, como vocês viram. E esse dar certo se tornou um grande inferno para ele. A grande ilusão dele foi essa realidade para ele. E agora, o que fazer? Porque isso, se em algum momento foi ilusão, agora era profundamente realidade para ele. Ele precisava levantar todos os dias, voltar para o ônibus, repetir as histórias. Já não havia mais graça nenhuma em tudo isso. Como parar? Se conversássemos com ele e ele pudesse se expressar, talvez nos dissesse que virou um pesadelo. Nós talvez perguntássemos, isso é mais ou menos sinônimo de uma ilusão, só que uma ilusão ruim? Talvez ele dissesse que sim. Mas alguns diriam, não, isso não é, isso é a sua realidade. Matias poderia nos perguntar, são vocês que vão me dizer o que é a minha realidade, o que é a minha ilusão? É assim que isso funciona? Se nem ele mesmo sabe, talvez nem o contexto no qual ele está inserido isso possa ser definido. E, aliás, diante dos dados historiográficos e do que o escritor nos propõe, é muito provável que realidade e ilusão aqui estão completamente diluídas. Dificilmente conseguiremos separar esses elementos em tal situação como ele apresentou o texto. O que acontece então? Ele diz, a solidão foi ganhando peso e Matias se aproximou muito de um menino que todos chamavam de desenho e garantiam que seria um bandido. O moleque andava para cima e para baixo, fazendo avião, buscando quentinha para os traficantes, indo comprar pó para os viciados, depois gastava grana, apertando baseados na mesma boca que comprava, para fazer uma presença. Um dia, Matias o convidou para acompanhá-lo nos ônibus. A companhia de desenho logo fez aumentarem as doações. Se visto sem atenção, o menino até que parecia com Matias, e todo mundo morre de pena de filho de cego. Desenho percebeu que ganhava muito mais com Matias do que fazendo avião no morro, e que, com essa ocupação, sua mãe ficava muito mais feliz. com o passar dos anos, a presença do menino foi perdendo força. Alguns passageiros chegavam a dizer que um moleque daquele tamanho já estava bom para virar uma laje, subir uma parede. Seu Matias preferiu continuar sozinho. A velhice, cada vez mais evidente, ajudava no trabalho. Com 16 anos, Desenho conseguiu alugar uma moto e passou a rodar no mototáxi. Os dois nunca tiveram muito o que dizer um para o outro no tempo em que trabalharam juntos. Ainda assim, depois de romperem a parceria, Desenho não se afastou por completo do seu Matias. Nos finais de seus dias de trabalho, o rapaz vai na boca, compra toda a maconha e cocaína que pode com o dinheiro do velho e ficam os dois ali, a noite inteira, fumando, cheirando, num papo angustiante em que não se olha mais nos olhos. Para alguns de nós, essa não é uma história inspiradora, é uma história triste, uma história que mostra ilusões tristes, realidades tristes. E para alguns de nós, isso mostra aberturas para um transcendente, porque nos mostra caminhos para uma educação centrada nestas pessoas, não em teorias de outras teorias. Para alguns, é uma história inspiradora porque nos mostra terapêuticas individualizadas para estas pessoas, a partir da vida delas. Para alguns, é uma história inspiradora porque nos mostra que mesmo diante de tantas restrições de todas as áreas, de tantas espécies que vimos aqui, ainda assim, parece que há para o ser humano um alento. Bem, mas o autor nos avisa, olha o que acontece com eles. A droga é alternativa? Não, a droga aqui não é uma alternativa. A droga é mais um passo no final da vida deles, um passo difícil no caso do Matias, que provavelmente não viveria muito mais. Com tantas dificuldades, já com idade, problemas de saúde, provavelmente não viveria muito mais. E a droga abreviaria ainda isso na vida dele. Mas quando o autor insere a droga, e nós pensamos, puxa, mas a droga não poderia ser de outra forma? Não poderia ele encontrar alguém que o ajudasse de fato? Então nós olhamos para a droga como o verdadeiro bandido nessa história. Mas todo esse contexto onde ele está inserido não seria também responsável, ou pelo menos corresponsável, por tudo isso que ele vive? É a droga que é a ilusão, então? E todo o resto não é a ilusão? Muitos dos senhores são terapeutas e sabem que da dificuldade que é elegermos aqui um responsável por uma tal situação existencial que, se Matias pudesse, provavelmente não escolheria para ele. Muito provavelmente escolheria outros caminhos, outras formas de viver, assim como o menino, o Desenho. Trabalhar esse conjunto de fatores tem sido um dos grandes desafios em terapia. Por onde começar? O que propor? O que a historicidade dele vai nos dizer? Quais os caminhos que se apresentam a partir dele? Como podemos evitar que numa sociedade complexa como a nossa, tantos coloquem vidas fora, tantos coloquem a perder seus sonhos, suas realidades, seus caminhos? Histórias assim nos ajudam a considerar essas coisas. Essa história eu comentei com um colega de uma outra área, e ele estava me dizendo que, para ele, essa história era uma história promissora. Ele não usou bem essa palavra. Uma história inspiradora foi a palavra que ele utilizou. E me disse que se alguém como ele, eu só contei, eu não li a história para ele, eu só contei o que eu tinha lido, que me chamou a atenção, e ele disse, se alguém como Matias, apesar de tudo, ainda sobrevive, então nós temos ainda uma grande oportunidade na vida. Apesar de tudo. Muitas pessoas numa época como essa que vivemos, com pandemia, com problemas de toda a ordem, problemas familiares, muitas pessoas oscilando fortemente o humor, alguns com tristezas profundas, outros, muitos apresentando um quadro de medo muito forte, muitas pessoas dizendo que estão com medo e nem sabem ao certo, né? Parece mais um elemento de ansiedade muito profundo que fica importunando. Numa época assim, muitos esquecem os recursos internos que foram agregando as suas existências ao longo da existência, ao longo da vida. Recursos que muito provavelmente, na maioria dos casos, propicia a essas pessoas irem além. Querem um exemplo disso? Esse senhor Matias que acabamos de ver. Ao longo da vida, com todas as restrições possíveis, ele foi agregando elementos dentro dele que possibilitaram a ele ultrapassar várias etapas, ainda que a última, pelas drogas, dificilmente ele fosse ultrapassar. Por isso que o livro termina exatamente ali, porque provavelmente seria o final dele, um final não muito agradável para ele. Lembrem que muitos que vêm aos nossos consultórios com ansiedade, tristeza, depressão, desemprego, seja lá o nome que cada um dá a isso, vocês sabem, cada um chega com nomes diferentes para essas coisas. Nós vemos em muitas dessas pessoas, ao longo da historicidade delas, à medida que vão narrando e aprofundando e compreendendo suas estruturações internas, o quanto de força elas imediatamente conseguem alcançar para esses dias difíceis. Uma lição, sem dúvida, inspiradora para uma época como a nossa, para dias como estes que estamos vivendo. E este jovem escritor, o Giovanni, que trabalhou como garçom, trabalhou como homem-placa, trabalhou em barraquinhas de praia, com seu olhar muito sensível para essas coisas, soube identificar uma dessas histórias que hoje nos ajudaram a aprofundar os nossos estudos.